Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu querido, minha querida ouvinte, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, através do site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre, espalhados por todo o Brasil, além do agregador de podcasts de sua preferência. Estamos lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis, meu, seu, o nosso boy dos bets, e a nossa enciclopédia carioca, o nosso querido Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros da mesa, queridos ouvintes. Estamos chegando aí nessa quarta-feira de cinzas pandêmica, né? E ao contrário de nós, quem fez o carnaval nesse ano foi o Bloco do Brasileirão, que desfilou pelo Brasil com muita dose de emoção e polêmicas aí, fazendo bagunça e tumultuando ainda mais esse campeonato imprevisível, né? Inflamando o debate sobre a sobriedade do VAR, que descalibrou nesse domingo de carnaval e não foi trabalhar. Pode isso, Arnaldo? Olha, tá tudo calibrado aí, Jales?
É, cara, como é que ficou essa calibração aí do VAR? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido boy dos bets, Emanuel Reis.
Fala, galera, fala, Jales, fala, Diogo, Sérgio aí no estúdio, Matheus também não pôde vir agora. É, e aí todo esse discurso de Diogo, né, para falar de um episódio polêmico que aconteceu também no jogo entre o Flamengo e o Corinthians, né? E aí a gente teve aquele gol ilegal, né? Foi um gol ilegal. Gabigol estava todo mundo sabe.
Já começa a polêmica no Rifando a Bola.
Um beijo aí, galera. Vamos seguir aí o programa e vamos ver como a gente vai destrinchar essas ideias, né?
É, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o Rifando a Bola hoje vem recheado de polêmica, já deu para notar, né? A gente já começa com as saudações iniciais, já com polêmica aí envolvendo. Vamos puxar logo, então, os nossos assuntos da edição de hoje, enquanto o nosso querido Matheus de Júlio, sinal de vida aí do nosso o nosso retardatário aí, ele vai aparecer logo logo, a gente fala com ele. Então vamos aos assuntos desta edição do Rifando a Bola. Vamos começar então pelo nosso highlights, né? Vai, solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
É, cara, vamos agora para os nossos highlights aí, os melhores momentos da semana que a gente separou em dois blocos. Primeiro, vamos falar de rodada decisiva no Brasileirão. Esses resultados aí que foram primordiais para a gente ter aí uma clareza de quem continua na disputa do título, quem realmente aí já está mais próximo do rebaixamento. Três jogos foram chave para isso, né? O Grêmio perdeu para o São Paulo lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por 2-1. O Inter venceu o Vasco em São Januário por 2-0. E o Flamengo bateu o Corinthians num jogo disputadíssimo, 2-1 para o Rubro Negro no Maracanã. É, cara, complicado esse negócio aí. Meu querido Emanuel Reis, o que é que você tem para comentar desses placares dessa reta final de Brasileirão?
Brasileirão se acabando, né? Como diz o doido. E aí a gente tem mais um possível candidato a pegar na taça. Tudo bem que é uma chance muito remota, né? Mas com essa virada, foi de virada o 2x1 de São Paulo, inclusive um gol do Luciano. É, com essa virada aí o São Paulo pode sonhar, mas é aquele sonho bem distante, quase o top.
1%, né? 1%.
Isso, isso. Tem que torcer por um empate no próximo jogo entre o Inter e o Flamengo, né? Não pode ter ganhador desse jogo aí. E ainda tem que torcer para um dos dois vai jogar com ele, é o Internacional, né? No final, é Inter e São Paulo, né?
Ah, e o Inter e Corinthians.
Então, enfim, tem que perder, ele tem que torcer para os dois perderem e os dois empatarem no confronto direto. E ele ganhar do Palmeiras, que é uma missão bem facinha que tem também. E aí, passando aí para esse jogo do Inter sobre o Vasco, 2x0, né? Um emblema desse jogo foi Germancano perder um pênalti, né? E o Vasco aí no Z4. Eu apostei que o Vasco, com um tio meu que é vascaíno, que o Vasco ia cair esse ano. Mantenho a minha aposta, ainda acho que cai. O Flamengo 2x1 no Corinthians, né? Num jogo polêmico demais e que deveria ter acabado 1x1, se não fosse a interferência direta do VAR, né? A gente sabe que um dos maiores escândalos da arbitragem brasileira é aquela torcida Flapi, né, do Flamengo, que é um monte de árbitro que já se declarou torcedor do Flamengo. Isso aí pra mim é um absurdo. E aí naquele lance lá do Arrascaeta, se eu não me engano, com o Gabigol, todo mundo viu, a imagem mostrou, né? O VAR traçou as linhas ali de maneira equivocada, na minha opinião, mas, enfim, quem sou eu, né? Não sou ninguém pra falar nada. E aí acabou com esse placar aí. E isso interferiu também na seleção da semana, e quando chegar lá eu vou falar um pouco mais disso.
Cara, muitas polêmicas aí. Hoje as polêmicas são dosadas, né? A gente estendeu as polêmicas ao longo de todos os quadros. O 35º episódio do nosso programa, Rifando a Bola, tá caprichado. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você tem para comentar aí dessa trinca de jogos que foi fundamental para definir aí as chances de título aí de cada um dos postulantes a campeão do Brasileirão?
Para começar discordando aí do nosso querido Boy dos Betis, e para mim não foi um jogo polêmico, Flamengo e Corinthians, o VAR atuou muito bem nas duas linhas que ele traçou ali, dava para ver claramente que não estava impedido. E a maior polêmica do apito também não tem nada desse flapito aí não que você falou. A maior polêmica do apito foi a máfia do apito em 2005. E teve que voltar 11 jogos e o Corinthians foi campeão lá, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Sobre o jogo, eu acho que o Flamengo jogou bem, dominou quase o jogo todo, né? Em 20 minutos já estava 1x0 com bola no travessão. Sofreu um gol aí na primeira jogada de ataque do Corinthians, mas manteve o controle e saiu com a vitória no oportunismo do Gabigol ali em posição legal. Não é o Flá de Jesus, mas acredito que está jogando o suficiente para buscar esse título aí, né? E o Corinthians veio no Maracanã para jogar no erro do Flamengo e no contra-ataque. E aí na competência dos atacantes fez esse gol, mas foi a única chance que o Corinthians teve e possibilitou a equipe de voltar à estratégia inicial do Mancini, né, que se manteve ali atrás esperando os erros do Flamengo, porém não atacou muito, não chegou muito no gol do Neneca. Vasco e Inter, né, foi apesar das polêmicas, né, o Inter mereceu a vitória, sofreu um susto aí no segundo tempo quando o Vasco melhorou um pouco, proporcionou esse momento aí mais emocionante do domingo, né, com o pênalti perdido pelo Cano, que poderia tirar o Vasco do Z4 e colocar o Flamengo na liderança. Mas no fim, quem comemorou mesmo foi o Inter, né, que fez o segundo gol, manteve a liderança e pode ser campeão aí no próximo domingo, enquanto o Vasco pode confirmar mais um rebaixamento na sua história. Mas para mim esse jogo foi o jogo mais polêmico do campeonato e talvez da curta história do VAR, né? E dessa vez o erro aparentemente aí não foi humano, foi um erro da máquina, né? Então
foi comprovado aí, todo mundo viu, essa semana saiu de todos os veículos, né, que realmente o gol foi legal, né?
O gol foi legal? Foi comprovado? Teve para traçar na linha?
Mas olha, pelo que a gente viu aí, a linha imaginária ali, o ponto de referência que tinha lá na área, a posição era ilegal, né?
Pô, independente disso, se foi legal ou não foi legal, isso aí já não é mais o problema, né? O problema maior é a falha do sistema, da máquina. E aí que causa uma a falta de credibilidade, né? Do
equipamento. Ah, mas calma aí que a gente vai falar mais sobre isso.
Incomoda tanto, né? Um flamenguista tá incomodando tanto o flamenguista esse resultado do Vasco aí.
Mas o que me incomodou desses três resultados?
Também mereceu.
Pra mim, o que incomodou desses três resultados não foi nem tanto a derrota do Vasco pro Inter, nem a vitória do Flamengo sobre o Corinthians, porque assim, os placares a gente pode questionar, mas as vitórias de Flamengo e Inter já eram esperadas. Para mim, o que surpreendeu foi o resultado de Grêmio e São Paulo. O São Paulo, sim, a gente achou que estava morto, deu esse suspiro aí, né? Esse retorno aí, essa virada, esse revés para cima de Renato Gaúcho. E Renato Gaúcho tá naquela situação lá no Grêmio, né? Fim de contrato. Ele ainda não bateu o martelo, provavelmente vai sair. Muita gente especulando, inclusive uma possível ida aí de Renato Gaúcho para assumir o Fluminense, para assumir o Atlético Mineiro, de repente, enfim, vai estar aí.
Do Atlético Mineiro, né?
Então, são várias possibilidades aí que se abriram a partir dessa história dessa derrota do Grêmio lá na Arena, em Porto Alegre, né, pro São Paulo.
O São Paulo surpreendeu mesmo, né? Conseguiu a primeira vitória em 2021. O São Paulo não tinha ganho até agora, em 2021, foi a primeira vitória do São Paulo. E aí manteve esse 1% de chance de título, né? Mas 99% de ilusão.
Não, mas olha lá, mas alto lá, Diogo, imagina só, o Grêmio é finalista da Copa do Brasil, amigo. O Grêmio é finalista da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou do Grêmio, e o São Paulo tem um jogo contra o Palmeiras, eu queria muito o Matheus de Júlio nesse momento aqui agora. E o São Paulo vai e ganha do Grêmio, e por acaso, pelo destino, por ironia do destino, ele vence do Palmeiras.
O problema
o que justifica no futebol brasileiro, né?
É o São Paulo não só depende
dele. Mais uma emoção para esse campeonato doido que estamos vivendo aí, né?
Emoção, eu quero ver você falar de emoções nessa Champions League, cara. Vamos pro segundo bloco agora desse highlight. A segunda parte dela é Champions League. Primeiro vamos falar daquele feijão com arroz, nada muito longe do esperado, né? Que foi a vitória do Liverpool em cima do meu RB Leipzig. Infelizmente não deu, a defesa do RB Leipzig não estava bem nesse jogo. O Liverpool ganhou, né? 2-0, gols de Salah e Mané. E a sapatada do PSG em cima do Barcelona de Messi. 4-1 PSG, 3 gols de Mbappé, né, gente? O que é que vocês têm para me falar aí, Diogo Pelho?
Primeiro sobre o Liverpool e RB Leipzig, o RB até fez uma boa partida, né? Quase abriu o placar algumas vezes, obrigou o Alisson a fazer boas defesas, né? Mas sofreu aí com os próprios erros e facilitou a vida do Liverpool. E que encaminha a vaga aí para as quartas de final, né? Com o gol do Salah e Mané nos erros da zaga do Leipzig. Mas eu acredito que o RB bateu a meta da empresa, né? Chegou bem longe aí na Champions e está bem posicionado na Europa. Já o Barça sofreu, né? Mais uma goleada aí na Champions. Começou o jogo até bem, mas sem muita criatividade, com o Messi sobrecarregado. Sendo uma estrela solitária desse time, né? Enquanto o PSG jogou muito bem, aproveitou as deficiências defensivas do time catalão e com o Mbappé iluminado, né? Numa noite fazendo aí hat-trick, 3 gols, levando a bola para casa. E é isso, o Barça, né, tá vivendo acho que o fim da era dourada, né? Que começou ali com o Ronaldinho Gaúcho em 2004, o Eto'o, o Deco, o Chaves. E agora amarga aí mais um vexame na Champions League. E isso tudo com um dos melhores jogadores de todos os tempos em campo, né?
Vergonhoso realmente, né, cara? Vergonhoso é a gente se despedir de um Messi no Barcelona num momento tão, tão ruim do clube. É bem complicado isso. Emanuel Reis, o que é que você tem para comentar sobre essa rodada de mata-mata da Champions?
No jogo do RB Leipzig contra o Liverpool, foram duas falhas importantes, né? uma do zagueiro Upamecano, inclusive seleção francesa, se eu não me engano. É o futuro da França, né? Ao lado de Kimpembe. Só que hoje, ontem ele fez uma coisa deplorável, né? Junto com o Marcel Sabitzer também, né? Os dois melhores jogadores do RB Leipzig vacilaram. Foi dois gols do Liverpool, né? Parabéns
pro Salah. É verdade.
E pro Mané. E aí no jogo do Barcelona, você poderia muito bem dizer assim: Piquet e Lenglet vão pro banco, eu vou escalar hoje patati patatá. Jogaria melhor, tá entendendo? Uma dupla de zaga que pra mim decepcionou, vem decepcionando, né? Lenglet principalmente, é um zagueiro muito abaixo da média, principalmente pra um time grande como o Barcelona. Piquet a gente entende que é a idade, né? Mas o outro não tem muita explicação não. O goleiro, coitado, Ter Stegen, né? Seleção alemã também, inclusive cotado para ser titular lá. Não tem condição dele ser titular, né? Porque o que é que ele está demonstrando? Leva 4 num jogo, leva 8 no outro, leva 3 em outro, 2 em outro. Enfim, todo jogo, Ter Stegen está levando um gol aí. Mas não é nem culpa dele, né?
Não é culpa dele, não.
Mas aí fica feio na apresentação, nunca entra na seleção.
Alguém tem alguma coisa para falar de Piquet? Porque, sinceramente, para mim ele já devia ter saído dali, já devia ter ido para a MLS, pro futebol dos Estados Unidos, ter deixado já o Barcelona, né, cara?
O Piquet?
O PSG conseguiu fazer sem Neymar o que não faria com o Neymar lá, na minha opinião, que foi golear um Barcelona no Camp Nou. Não me recordo muito da última vez que o Barcelona levou 4 gols no Camp Nou. Acho que foi uns 3 anos atrás, né? Se
teve? Não, mas ano passado teve o Bayern, né? O Bayern meteu 8
gols. Foi no Camp Nou?
Foi no Camp Nou. Se eu não me engano, vou confirmar.
Então, pronto. Fora essa do Bayern aí, eu não lembrava, não, dele ter levado 4 gols em casa, não. Mas.
Mas a última vez que ele tomou 3 gols, um hat-trick em casa, foi o Forlan em 2005. Forlan marcou um hat-trick no Barcelona no Camp Nou.
Olha, um dado importante. E aí, ontem de Mbappé, né? O cara que pra mim é candidato, muito mais candidato que Neymar ao melhor do mundo, ao próximo melhor do mundo. É um cara que é sem frescura, futebol raiz, como a galera costuma falar, né? Firula zero, técnica 100. E aí vai pra frente, sempre com velocidade, puxa pro lado, bate no gol e quem é que pega, né? Não tem condição não. E aí foi uma ótima abertura da Champions, na minha opinião, esses dois jogos aí. Pra mim, eu concordo com o Diogo e talvez com você também, você não falou ainda, mas estão bem encaminhadas aí já as vagas, né? Eu acho que quem passa é o Liverpool mesmo e o PSG, não tem outro jeito. Até porque o Liverpool vai jogar em casa, né? Agora, PSG é a mesma coisa.
PSG também.
A mesma coisa. Mas o Liverpool é mais emblemático, né? Isso de jogar em casa é mais emblemático, né? Jogar lá. É isso.
Eu também acho, cara, que já tá dado aí, os dois que vão passar, vai ser o PSG e o Liverpool. Os dois vão jogar em casa, vão jogar na vantagem. Os placares favoráveis estão com as equipes melhores, em melhores momentos também. Então, cara, isso aí, esse primeiro jogo que a gente viu ontem foi só um aperitivo do que tá ainda para rolar aí nessa Champions.
Só o detalhe que com esse futebol aí pandêmico, né, não temos torcida nos estádios, então casa e fora de casa não tem influenciado tanto quanto influenciava antigamente com a torcida, né? Mas mesmo assim eu acho que
vão passar.
Mas olha, eu quero saber quem foi que levou o jogo do Leipzig
para
o
tocando
Eu quero saber de onde partiu a ideia para levar o jogo da RB Leipzig para a Hungria, minha gente. Era muito
mais fácil
ser levado para a Áustria, para a casa do irmão lá, para o RB Salzburg, não?
Eu acho que, assim, que não faz tanta diferença como se tivesse torcida, mas ainda faz alguma diferença, né? Por causa disso, né? Por causa da representação no campo mesmo, né? Conhece o seu gramado, conhece o seu campo, tem um DJ ali que bota só da torcida local, bota o nome do time, tem um monte de coisa, né? Um monte de efeito e tem, assim, o conhecimento do seu local, eu acho que é o mais importante aí, nesse caso. Conhecimento do gramado...
Sim, mas o principal é que a torcida não tá lá, né?
Lamentável, mas é importante que a gente respeite esse momento de pandemia mesmo ainda, né, gente? Vamos para a seleção
Com
da
certeza.
Semana. Seleção da semana, solta a vinhetinha, Sérgio.
Seleção da semana.
Este é o nosso Soundman, Sérgio Ricardo, aí sempre mandando as vinhetinhas e os nossos defeitos e efeitos especiais aqui no Rifando a Bola. Vamos chegando agora para a nossa seleção da semana. A gente fez aqui uma seleção bem... Por incrível que pareça, essa semana não teve muito embate, não, né, na formação da nossa seleção. Foi até tranquilo, né? A gente sentou e tiveram poucas contestações. No fim das contas, essa é a nossa seleção da semana. A gente fez um 4-3-3, né? E aí vem no gol. A gente tem o Everton, do Palmeiras. A defesa, a gente tem Felipe Luiz, do Flamengo. Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Gustavo Gomes, do Palmeiras. E Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. No meio-campo, a gente tem De Arrascaeta, do Flamengo, Rodrigo Dourado, do Internacional, Gustavo Scarpa, do Palmeiras. No ataque, a gente tem Léo Natel, do Corinthians, Thiago Galhardo, do Internacional e Marinho, do Santos. O destaque feminino da semana, a gente tem dois, né? Ludmilla, que marcou dois gols pelo Atlético de Madrid na vitória lá no Campeonato Espanhol, e Anaísa, do Ceará, que marcou o gol da vitória do primeiro turno do Campeonato Cearense Feminino no Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza. O Ceará venceu por 1-0 e a gente fala mais disso no próximo bloco. E aí, amigos, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês têm para falar da nossa seleção, da semana, dos nossos destaques femininos?
Então, temos de volta aí a Arrascaeta, né, no nosso meio de campo, que bom. E dou destaque também pro Marinho, que marcou um golaço nesse final de semana, e pro Galhardo, que tá de volta aí à cena, né, na hora certa pro Internacional. Os dois estão de volta também na artilharia do campeonato ao lado do Claudinho. Então meu destaque vai para esses dois. E acho que também poderia ter o Egídio e o Matheus Martinelli do Fluminense, que estão fazendo bons jogos aí pelo Tricolor. Tricolor Fluminense, né, que vem surpreendendo as expectativas e pode até buscar a vaga direta para a Libertadores.
Né? É verdade.
Colocaria o
do Martinelli, né, cara? É um bom nome.
Sim, Martinelli. Muito bom, é. E poderia ter o Gerson aí também nessa seleção, que mesmo quando não faz um jogo tão bom, ele faz a diferença ali no meio de campo.
Tá bom. A polícia do clubismo agora soou o apito. Meu querido Emanuel Reis, comentários sobre a nossa seleção da semana e os nossos destaques femininos.
Pois é, a seleção da semana aí, beleza, o goleiro, concordei com parte da defesa. Eu não entendo qual o contrato que Felipe Luiz. Quanto é que Felipe Luiz dá a vocês, hein? Nem tentaram botar o nome dele na seleção. Porque eu não entendo isso. Eu trocaria a Arrascaeta por Arauz, tá certo? Se o jogo fosse se o jogo tivesse sido outro, eu trocaria a Arrascaeta
por Arauz. Agora sim a polícia do clubismo chegou aí.
Não, deixa a Arrascaeta aí porque eles ganharam, né? Mesmo com o interferência. E aí, Léo Natel, né? Jogou muito, né?
Jogou muito, realmente. O homem do gol do Corinthians jogou muito.
Galhardo também voltando a marcar, né? E Marinho sempre... voltando agora, né, daquele dissabor que ele teve com a bola desde a final da Libertadores. Teve até contundido, não foi? Voltou agora, tá meio por ali e tal. Enfim, falar dos destaques femininos agora, Ludmilla não surpreendendo um total de zero pessoas, né? Fazendo ótimas partidas lá pelo Espanhol. E aí, cada dia mais ela vai se confirmando ali. Uma briga no ataque da seleção, né? Ela era reserva absoluta, né? Inclusive das se eu não me engano, ela joga de meio atacante, né? Pelas pontas ali. Isso. Não é pelo meio, não. Exatamente. É no lado esquerdo, se eu não me engano também. Mas enfim, já tá mostrando que tem condição de disputar essa vaga aí na seleção, né? E a gente tem também a Anaísa Cristina Afonso Silva, né? Que jogava no Flamengo, jogou no Benfica também, jogou no Osasco, inclusive no Benfica ela ganhou uma supertaça feminina lá de Portugal, né? Foi o título de maior expressão da carreira dela. Se destacando agora pelo Ceará, né? Vinda do Flamengo, jogou pouco por aqui, pelo Flamengo, né? Jogou 10 jogos, enfim, mas também não temos um campeonato tão badalado feminino, né? E aí, os destaques da semana.
Ela foi campeã pela seleção sub-20 também, né? A seleção brasileira sub-20 foi campeã sul-americana também, né?
Ela...
No início da carreira.
É, isso aí eu não sabia. Eu tô vendo aqui algumas outras competições que ela... Ela tem também o Pernambucano feminino, né? E a Taça Cidade do Paulista.
A Anaísa já tem uma história também já no futebol feminino.
É badalada.
No Nordeste, ela tem já todo um histórico de premiações aí. Já tem uma sala de troféus em casa, craque Anaísa. Pessoal. A gente vai finalizar agora o nosso primeiro bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco falando, inclusive, do porquê da Anaísa foi eleita aí nosso destaque da semana no feminino. Beleza, gente? Fiquem por aí que daqui a pouquinho a gente volta. Tchá.
Elevador descendo com o Vasco.